fé e trabalho, chamado ou carreira. Será que eles se completam ou eles obrigatoriamente têm que se excluir? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABCcast. Hoje, com muitas novidades, e não apenas bíblicas ou de conteúdo. Temos novidades também, gente. Olha que coisa bonita. Um brinde a todos vocês, meus companheiros. Você que está nos assistindo e gostou dessa caneca, você vai ter a possibilidade de adquiri-la um dia. Talvez em alguma plataforma.
Em breve.
No link da Amazon.
Mas não é só isso, você talvez tenha reparado que nós começamos o episódio hoje mais bonitos. Antes de apresentar os meus amigos, colegas, eu quero já falar que eles estão me ouvindo muito melhor.
É verdade.
Muito melhor.
Estamos de fone.
Vozes avermelhadas.
Você que está comprando na Amazon, continue. Não foi seu dinheiro que comprou isso aqui, mas continue que um dia ele pode comprar.
Um dia, quem sabe.
Ele vai, quem sabe, nos ajudar melhorar cada vez mais o nosso podcast. Então, vai chegar um podcast de melhor qualidade para você hoje. E é claro que esse podcast não poderia ter sido feito sozinho. Eu sou Daniel Veloso, seu anfitrião, e estou acompanhando os meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Quero começar apresentando, como sempre, do meu lado esquerdo.
Ricardo Carvalho aqui, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero te perguntar, você já sabe qual é o seu chamado?
Uau! Na ponta esquerda nós temos...
Fala galera, Luciano Rachid aqui. Quero te dizer, Jesus não chamou nenhum desocupado.
Uau.
Ixi, o cara pagou sapo.
O cara já começou com tudo, botou ali no pé.
Calma que eu vou falar do link ainda.
Tá fazendo?
Segura.
Nós temos na minha direita...
Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. E tudo que a gente vai fazer tem que ser como se fosse para o Senhor.
Amém. Por último, mas não menos importante, nós contamos com a presença do ilustre...
Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Lembre-se... Trabalhe pela sua família, trabalhe por você, trabalhe pelo Senhor.
Uau. Amém.
Trabalhar e orar.
Lembra dessa? Nós começamos com uma pergunta.
Era alguma coisa da sua tia, tá vendo?
São hino da harpa.
Nós começamos
com... Aqui a gente usa o cantor cristão, a gente é batista.
Ah, velho, cala a boca.
Nós começamos com uma pergunta. E eu quero perguntar para os meus colegas, meus amigos, esses homens de Deus que vão nos edificar nessa noite. Gente, o que eu falei no começo é real, é mentira, é fake news, é algo provável, é improvável. O trabalho, ele necessariamente impede o prosseguimento do chamado? Ou a gente pode dizer também que o chamado vai impedir o bom prosseguimento do trabalho? Ou não? Essas duas coisas, elas podem coexistir, elas precisam coexistir e elas têm como agradar o Senhor na sua coexistência.
Talvez a primeira resposta simplista, se a gente for no texto bíblico, em Atos 18, verso 3, a gente tem um relato de que o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas, né?
Sim.
Lá no verso 3 do capítulo 18, vem dizendo isso. E o apóstolo
Durante
um momento. E não tenha dúvidas que o apóstolo Paulo desenvolveu um chamado ministerial, né?
Sim.
Ninguém duvida disso, né? Escreveu boa parte do Novo Testamento, apóstolo, fundou igrejas, etc, etc, etc. Então, a gente vê um exemplo de uma situação onde essas coisas, uma não excluiu a outra, né?
Coexistiram.
Elas coexistiram.
E deixa eu fazer uma pergunta, porque hoje o meu trabalho aqui vai ser esse, de fazer perguntas. Você acha que no caso do apóstolo Paulo, supracitado, nós temos ali o trabalho cooperando para o desenvolvimento do ministério? Ou existiu um ministério e, paralelo a isso, existiu o trabalho?
Pastor, para mim, o que justifica o trabalho aí é o trabalho sendo um meio e não um fim. O trabalho ele foi um meio para que Paulo alcançasse o fim de exercer o seu ministério. Ele precisava de uma subsistência.
Sim.
E ele não queria onerar a igreja.
Não queria
a
ser
esse
pesado,
tempo,
né?
É. E então ele usou o trabalho de fazedor de tendas como um meio para que desenvolvesse o seu ministério.
Em cima disso, a gente consegue entender muito bem o que Pedro fala em 1 Pedro 2, que nós somos peregrinos nessa terra, né? Junto com isso, a gente vê alguns outros textos no Antigo Testamento, falam principalmente na época do exílio, e eu já até comentei aqui sobre um texto de Jeremias 29, que é a carta de Jeremias para o povo que estava lá, que estava indo para o exílio, falando que eles iam, mas eles iam voltar para a terra deles e que nesse meio tempo eles não iam ficar à toa, eles iam trabalhar. Sim. E eles tinham que esperar a prosperidade naquela terra. E esse é um texto que fala muito comigo, esses dois textos juntos, porque mostra como a gente deve viver a nossa vida aqui. Existe uma vida terrena, existe uma família, existe um sustento, existe conta para pagar, existe prestação para ser paga, compra de mercado e etc. Mas, ao mesmo tempo, nós somos peregrinos aqui. Então, a nossa vida, que o pastor Rashid falou, a finalidade, o meu fim não é trabalhar e morrer depois do trabalho. Eu tenho uma finalidade de expandir o reino de Deus nessa terra, eu tenho uma missão aqui nessa terra, e por causa disso, as coisas não são excludentes. Na verdade, elas se unem, no sentido de que eu trabalho, tenho que trabalhar, mas qual é a finalidade, qual é o fim deste trabalho? É somente trabalhar e depois morrer? Não. É trabalhar e cumprir o meu chamado aqui, expandir o reino de Deus nessa terra.
Aí eu quero perguntar para vocês, então, porque a gente até já gravou um episódio sobre nascer para o reino, né? Sobre esse entendimento de que a pessoa agora, depois que ela nasceu de novo, ela nasce com um propósito, ela nasce para cumprir o objetivo para o qual o Senhor a designou. Então a gente vai ver Cristo durante 30 anos vivendo teoricamente uma vida normal.
Sim.
E depois de 3 anos ele vivendo uma vida mais ministerial,
exclusiva,
mais ativa,
pro ministério,
né? Exclusiva, integral para o ministério, exatamente. Então eu quero perguntar para vocês hoje, como que na nossa cultura, como no nosso dia de hoje, como na nossa vida atual, a gente consegue dizer para o crente, e é claro que aqui a gente não quer dar ordens, né? A gente está querendo aqui
trazer
uma luz para esse conteúdo, e aí a pessoa poder pontuar e entender o que ela tem que fazer ou não. Como que a gente vai dizer para eles hoje, olha, o que que você deveria estar fazendo com a sua vida? Sendo que, obviamente, a Bíblia vai dizer que o cara que não trabalha, ele também não deve comer.
É
esperado do homem que ele trabalhe. É esperado do homem, assim como Adão, que quando estava no paraíso, Deus deu a ele tarefas, Deus deu a ele o dever de cultivar, o dever de dominar, o dever de subjugar.
É de dar nomes aos animais, justamente.
É o que a gente chama também de mandato cultural.
Mandato cultural, justamente.
Dominar a terra.
Então, como que a gente casa as duas coisas? Como a pessoa pode ser bem-sucedida no desenvolvimento do chamado, enquanto ainda está nessa terra?
Assim, eu acredito que quando a Bíblia vai falar em Gênesis 1, 26, 28, falar sobre o mandato cultural, é um mandato universal para a humanidade.
Sim.
Correto? E aí vem no Novo Testamento o entendimento de trabalhar para Deus, né? De exercer um chamado e um ministério. Eu acredito que pode coexistir as duas coisas? Na minha opinião, sim. Mas eu acredito também que vai muito de cada um aprender a discernir o tempo e o momento que ele está vivendo.
Sim.
Né? Dá para entender? E como é que era a pergunta mesmo?
Qual era a mesma pergunta? Você foi boa.
A pergunta, senhor.
A pergunta? Não, tipo a Dona Wesley nos debates.
A gente estava conversando sobre como essa questão de como fazer as duas coisas coexistirem. Porque hoje, a gente, antes de começar aqui, para eu dar um pouco de contexto também para os nossos web espectadores e para os nossos ouvintes. Quando a gente estava conversando, a gente falou, caramba, em que momento a gente tem consciência, plena consciência, de que nem todo mundo vai vir trabalhar na igreja?
Claro,
porque a igreja é uma instituição que não comporta todos os seus membros trabalhando nela.
O que é completamente lícito, né?
Claro.
Existem aqueles que são chamados para tempo integral.
Até porque senão como é que vai vir o sustento para a igreja também, né? Se todo mundo estiver na igreja...
Aí, deixa eu fazer a pergunta que a gente chegou, foi a seguinte... Então, beleza, entendendo que nem todo mundo vai ser de tempo integral, ou seja, nem todo mundo vai viver de forma aparentemente integral para o ministério.
A maior parte, na verdade.
Como que essas pessoas vão cumprir, na sua integralidade, o ministério para o qual o Senhor as chamou, o chamado delas, o propósito de vida delas?
Acho que isso vai até um pouco. O senhor quer falar?
Não, pode falar.
Que a gente estava falando lá, né? Que existe chamado, existe o trabalho para você buscar sua renda, seu sustento, que tudo é lícito. Tudo isso é lícito. Você tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás. Não é isso que a gente está falando, muito pelo contrário. Tudo é lícito. Mas a pessoa tem que ter muito claro dentro da mente dela o real motivo do qual para qual a gente nasceu. A verdade é essa. Por que a gente nasceu? A gente nasceu para a glória do Senhor. E a gente está aqui na Terra... Porque a gente já poderia, imagina que se fosse assim, né? Me converti hoje e fui para a glória. Poderia ser assim a lógica.
Escapiz, né?
Mas a lógica não é essa. Ui! A lógica não é essa. A lógica é me converti, me faço cidadão do rei e vou viver fazendo o nome do Senhor conhecido, né? Sim. A gente tem uma missão clara, sim, fazer o nome do Senhor conhecido. Todo cristão salvo tem, tem essa missão. E no decorrer desse prazo, enquanto ainda estamos aqui na Terra, é preciso trabalhar, é preciso ter sustento. Então o cara tem que ter isso dentro da cabeça dele.
Uhum.
Eu tenho que fazer o nome do Senhor conhecido, eu tenho um sacerdócio universal de todos os santos, eu tenho um mandamento do Senhor, né, de fazer o nome dele conhecido, de levar o nome dele a todos os cantos da Terra, uhum, mas eu também preciso sustentar minha casa, minha família,
sim,
ter um trabalho.
E a gente não pode cair naquela divisão de separar o que é secular do que é ministerial, isso, né? Porque isso, por muito tempo, permeou a igreja. Ah, eu tenho algo que eu faço na igreja, uhum, isso é o meu ministério,
uhum,
e tem algo que eu faço no mundo, isso é o meu trabalho secular. Na verdade, nós somos filhos de Deus onde quer que nós estejamos.
Isso.
Então, nós estamos exercendo o nosso ministério em qualquer, isso, lugar, seja aqui, seja num tribunal, seja... Em qualquer canto. Agora, a gente tem que entender também o seguinte, e às vezes é a questão que a gente até discutiu. Até onde, então, por exemplo, eu exercer a minha profissão vai ser também o meu chamado?
Uhum. Né? Essa, era aí que a gente queria chegar.
Essa,
né,
é uma questão boa, e é assim, uma questão que a gente pode se debruçar um pouco sobre ela. Uhum. E aí eu estava até pensando aqui agora, no que nós estamos fazendo agora. Cara, a gente tá aqui gravando um podcast e tem toda uma estrutura montada aqui.
Sim, que não é de graça.
E que não é de graça. E nós contamos com profissionais da área para fazer, sim, com que tudo isso acontecesse. Uhum. Então, esses profissionais, eles abençoam a igreja com seu conhecimento, sim, mas ao mesmo tempo a igreja e o seu conhecimento da igreja abençoa, uhum, o seu trabalho com o conhecimento que ele tem.
Exatamente.
Uhum. Vai retroalimentando.
A gente, já, a gente então... conhece, principalmente no som, né? A gente tem essas pessoas que aprenderam a, sim, trabalhar som dentro da igreja e hoje é a sua profissão. Sua profissão mesmo. Aprendeu aqui e utilizou o conhecimento daqui na sua profissão para o seu ganha-pão, para o seu sustento.
E aí, ele como cristão lá no seu trabalho, ele também está exercendo o seu papel de filho e, uhum, e mudando isso, o ambiente em que ele está inserido.
Isso tem que acontecer, né?
Vamos colocar aqui, eu quero fazer essa pergunta para a gente chegar, cavar um pouquinho mais fundo.
Uhum.
No começo, foi o Rafa que falou, ou foi alguém falou aqui, que eu... Ah, não, foi o Renan falando quando a questão de Paulo. Que o trabalho que Paulo exercia... era para financiar, uhum, o ministério que ele estava desenvolvendo.
Ele estava em missão, uhum, né?
Tanto, sim, que em 1 Coríntios, quando ele fala de salário, ele deixa muito bem claro que era justo que ele tivesse.
Ele pedisse, sim.
Justo, ele, sim, compara com soldado, sim. Faz várias analogias.
Até atar a boca do boi, que
atar
o debulha.
A boca do boi, fala do pastor e o rebanho.
Sim, fala que é para privilégio da igreja.
Isso, mas deixa claro que naquele momento,
sim,
foi uma atitude dele de altruísmo, ele decidiu fazer isso, né?
É, Jesus foi sustentado, né? Isso. Jesus andava com as mulheres, Susana, por exemplo, sustentava a amizade de Cristo. Mas a minha pergunta, então, hoje é o seguinte. Será que em algum momento a gente perdeu, na nossa cultura, o entendimento de que o nosso trabalho, ele é aquilo que Deus vai usar para trazer sustento e manutenção para que nós possamos ter a capacidade de desenvolver o nosso chamado?
Talvez sim.
Pastor,
talvez
eu vou te, sim, falar que não 100%, porque eu me incluo nesse exemplo. Hoje eu entendo que o emprego que eu exerço, meu trabalho que eu exerço fora da igreja, é o meio que eu tenho para poder exercer o ministério que, uhum, eu exerço hoje. Então, assim, eu tenho plena convicção de que eu não vou estar lá a vida inteira.
Uhum.
A gente já até conversou sobre isso. Então, hoje, para mim, ele é um meio. Ele, sim, não é um fim.
Mas esse
não...
foi o que te motivou, não,
foi isso
a
que
ir
eu falei.
Falar?
Não foi, mas...
Você mudou, né?
Essa visão mudou ao longo do tempo.
Mas...
Eu pensando pelo meu lado, só desculpa, eu também colocando de maneira pessoal, uhum, aqui. O que me motivou a estar no meu trabalho hoje, foi algo que despertou interesse na época que eu fazia faculdade, quando, uhum, eu tinha uma matéria, estava, uhum, querendo interesse. E dois, obviamente, correndo atrás de um sustento financeiro.
Você é melhor do que eu, porque eu fui só pelo sustento.
Não tinha esse negócio de vou usar isso aqui
pro nome de Deus,
no ministério. Na época, quando eu... Não, não, eu tava pensando no sustento financeiro do meu casamento, era, uhum, recém-casado, etc, etc.
Isso que... Lícito, 100% lícito.
Lícito. Hoje eu tenho um entendimento, já até conversei isso com, sim, o senhor, hoje eu tenho um entendimento de que isso é uma benção, que eu entendo que Deus me plantou, uhum, que me permite ter uma certa flexibilidade que me ajuda no ministério, eu entendo hoje diferente. Mas talvez como você, não foi o que me motivou no primeiro momento também.
Mas o que me motivou também foi 100% o lado financeiro. Financeiro, sustento. Que estava no processo de casamento.
Agora,
essa coisa
também,
toda.
Uma coisa que eu queria levantar é porque a gente está num fórum aqui, numa mesa, onde todo mundo tem chamado pastoral.
Sim.
Agora.
E está consciente disso.
Está consciente disso. Agora, no mesmo exemplo do Renin, no mesmo exemplo do pastor Rashid aqui, existem pessoas que podem ter ido ou para um concurso público ou para qualquer outra área, ciente de que aquela era a vocação dela.
Isso, que é uma outra...
Que é uma outra coisa. E aí,
Isso não pode ser uma desculpa, né?
Sim.
Isso não pode ser uma desculpa.
Mas a vocação dela pode... A pergunta que eu quero levantar. A vocação dela pode se cruzar com o chamado? Coexistir com o chamado?
O chamado dela ou ser chamado, a vocação, você está falando.
Exatamente. Por exemplo, um professor ser um bom professor que glorifica a Deus na profissão dele e que fala do amor de Cristo para os alunos de alguma forma.
Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa diferenciar é que não é só bom testemunho. O meu chamado não é só bom testemunho. Porque a gente tem...
Se não houver a pregação,
A gente tem exemplos de pessoas, e até aqui próximo da gente, ou até... Eu mesmo, em algum momento, já falei isso, que eu vou glorificar a Deus com a minha profissão, sendo um bom profissional, trabalhando de uma forma honesta.
E tem que fazer receber... isso mesmo, né?
Não, claro que tenho. Claro que tenho.
Dando um bom testemunho,
mas,
né?
Mas o meu bom testemunho não necessariamente quer dizer que aquilo é o meu chamado. Sim. Sim. A gente tem que diferenciar isso primeiramente.
É aí que eu quero chegar. É nisso aí que eu tô interessado. Então, continua que é...
Posso fazer uma outra pergunta? Por exemplo, quando a gente fala de chamado, na Bíblia e tudo mais, até no meio cristão, está ligado definitivamente aos ministérios que a gente vê na palavra de Deus?
Aos cinco ministérios?
Ou a gente pode enxergar de uma outra maneira, mais ampla do que isso?
Eu entendo que a gente pode enxergar de uma maneira mais ampla do que isso.
É porque eu não consigo diferenciar...
Eu queria explicações disso aí. Eu me perdi.
Eu não consigo muito bem diferenciar, e foi o que o pastor Rashid falou no início, de diferenciar vida secular de vida dentro da igreja. Uhum. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que isso não existe. Existe uma vida.
Concordo.
Existe uma vida diante de Deus. E uma vida diante de Deus quer dizer que vou trabalhar e dar um bom testemunho. Uhum. Quer dizer que vão ter pessoas que são chamadas para o ministério tempo integral. Vão ter pessoas que estão trabalhando e vão pedir demissão do seu emprego, que nem eu conheço pessoas da minha família, na família da minha esposa, abriram mão do seu emprego público ainda, não era terceirizado nem nada, pediu demissão. Porque Deus falou assim, eu vou cuidar de você.
Sim.
Então, teve isso. Agora, é a regra, como a gente falou no início? Não é. No meu emprego eu vou ter um bom testemunho, mas isso não quer dizer que eu vou deixar 100% as coisas da igreja de lado, quer dizer, expandir.
Porque eu estou exercendo o meu chamado lá.
Então quer dizer que eu sou corpo fora do corpo? Agora?
Agora a pergunta do pastor Ricardinho, eu entendi o que você quer dizer. A pergunta do pastor Ricardinho foi o seguinte...
Você está dizendo que eu falei uma coisa que não tinha...
Não, entendi.
É se o chamado não se restringe aos cinco ministérios.
Isso. Ou se o chamado... dando um exemplo aqui. Já que você deu do professor, vou dar uma outra profissão que talvez seja mais fácil ainda da gente entender. O cara fala, não, Deus me deu um chamado para eu ser um médico. Porque através da medicina... Isso, você está entendendo? Acho que era nesse ponto que eu estava querendo chegar, né? Era essa a indagação.
Sim.
Só tinha dito assim, não tinha entendido.
É porque assim...
Mas você pode desenvolver também.
Se a gente for ficar só nos cinco ministérios, a maioria das pessoas vão falar, cara, eu sou chamado para isso, eu tenho uma vocação para isso, a gente exclui isso, entendeu?
Não.
Não?
Entendi.
Por exemplo, a pessoa que fala, caraca, Deus me chamou para ser um bom professor, tem essa vocação. É isso que eu tô querendo levantar para discussão.
Pois é, mas você usa
esse cara,
essa...
Existe chamado esse cara fora do ministério?
Dos cinco ministérios? Tudo bem.
Eu entendi o que você quer dizer.
O ministério é tipo assim, durante a vocação que ele tá ali exercendo, ele vai fluir em algum momento nos cinco ministérios, entende?
Não dá pra gente hoje querer limitar, obviamente, né? A gente não vai conseguir chegar aqui e explicitar todas as ações que vão representar o chamado, etc. Mas vamos pensar aqui, chamado é quando eu estou consciente de quem eu sou em Deus, estou cumprindo o meu propósito para o avanço do reino de Deus, certo? Estou fazendo a parte que me cabe dentro do reino. O que o Rafael falou, e eu concordo, é o seguinte, eu dar um bom testemunho é bom para o reino.
Isso é um pré-requisito básico.
Mas é o mínimo. Uhum. É tipo
isso
assim.
Isso não é chamado.
Não é chamado. Isso aí é você cumprir com a sua. Você mudou de vida, você mudou de caráter, você vai agir de acordo com o seu caráter. Uhum. Então, assim, não é nem questão de cumprimento de chamada. Aqui é só
tanto
uma expressão.
Que isso é igual para todos, né?
Dependendo de chamada. É só uma expressão de quem você é.
Isso.
Correto? Uhum. Mas a minha pergunta é: como hoje ativar uma geração a descobrir o propósito e cumprir esse propósito, uhum, sem tirar essa pessoa do mundo?
Entendi.
Entende
o que você está falando.
Jesus,
entendi,
quando chamou os discípulos, ele falou para eles perderem a profissão.
Sim.
Eles automaticamente abandonaram cada um a sua profissão. Uhum. Porque a medida com a qual eles precisavam se entregar e se comprometer era, com certeza, a outra. Não dá.
Sim.
E aí também...
eles foram chamados para o tempo integral.
Mas ele chamou 12. Tinha uma
multidão. Mas ele chamou 12.
Chamou 12, justamente. E aí mandou dispensar também. Depois que alimentou, mandou cada um para sua casa, etc.
Isso.
Aí, beleza. E eu acredito também que muitas vezes o avanço do evangelho se deu porque teve gente que teve coragem de abrir mão de tudo.
Sim.
Porque se fosse cada um usando seu horário livre, não, talvez a gente não estava aqui ainda.
Mas
hoje.
Esse já é um problema, pastor. Esse aí já é um problema. Horário livre. A nossa vida, ela é uma vida tão corrida e depois que eu coloco alguma coisa no meu horário, dificilmente eu vou conseguir tirar isso dele.
Uhum. Aí é que eu te
dificilmente
falo.
Dificilmente. Então as pessoas não querem nem entregar o tempo livre e usa isso, aí é que tá. É usar isso como muleta para dizer que na minha profissão lá secular, eu vou dar o meu testemunho, vou ser um bom crente, ali eu vou exercer, uhum, o meu chamado, quando na verdade eu só tô usando aquilo como desculpa para não, uhum, trabalhar aqui dentro, para não entregar a minha hora. Não disse que eu entreguei a minha vida? Uhum. Então, se eu entreguei a minha vida, fatalmente, o avanço do reino tem que ser mais importante.
Pelo que eu estou entendendo, então, que é o seguinte: na sua profissão, ela pode ser um exercício do seu chamado. Ela pode até ser.
Pode.
Mas não me venha com só o testemunho que eu dou na minha profissão. Existe, sim, um algo a mais.
É porque o ponto está chegando, né? O que eu estou dizendo assim, de uma forma muito, para deixar muito claro, uhum, é trabalhar na igreja mesmo. Vim aqui, é você ser um voluntário, é você pelo menos servir uma água, é se você é músico, você também conseguir participar de alguma coisa do louvor, de um dos ministérios, é você estar aqui ali na introdução, pelo menos, uhum, é você participar da ação social, porque a pessoa trabalha 60 horas por semana, e tem gente que faz, que faz 60 horas por semana, mesmo, e não é por necessidade. É porque é viciado no trabalho, ou quer, ou é para custear para ter um desejo, padrão de vida, coisa, sabe, sei lá, Deus,
mas
o
eu
que
vou,
é,
eu
e ele usa isso... E não trabalha aqui.
Eu vou pontuar uma coisa. Por exemplo, vou usar um exemplo mais rápido, mais fácil e depois um mais difícil. O jogador de futebol.
Sim.
Ele é cristão.
Uhum.
Ele vem começar na nossa igreja. Ele vai vir para a nossa igreja. Uhum. Ele acreditou em Jesus Cristo, trocou de vida. Uhum. Agora ele quer seguir a Cristo e quer colocar o chamado dele, quer viver a vida dele de acordo com o propósito para o qual o Senhor destinou.
Como dizia meu avô, seguir a lei dos crentes.
Seguir a lei dos crentes. Uhum. Aí, minha pergunta... O que muda na vida dele? De imediato. Caráter.
Sim. Caráter, sim, testemunho.
Ele vai ter que mudar o caráter, sim, correto? Isso. Mas ele não vai conseguir vir aqui no domingo para servir a água, ficar na projeção, ele não vai conseguir vir para cá.
Ele nem vai vir no domingo,
ele vai
vir. Jogar.
Ele joga, é o dia de trabalho dele. Aí a gente vai falar o que para esse cara?
Uhum.
Como esse cara vai cumprir o chamado dele?
Eu acho assim, que nem no exemplo do Rafael, que ele tava falando, que algumas pessoas usam isso de muleta. Né, para justificar o não serviço na casa de Deus. Agora, se um cara desse, que não pode, ele não pode, o exemplo, ele não pode,
uhum,
mas o cara ganhou vidas para Jesus no time dele,
ele discipula,
montou uma célula atletas, evangelística com outros atletas, consolidou de certa forma outras pessoas.
Não se limita só ao domingo também, né?
Ele tá exercendo o chamado.
Ele tá exercendo o chamado dele.
Aí, é isso que eu quero chegar.
E a gente tem exemplos. O pessoal, aquele movimento Atletas de Cristo,
Atletas de Cristo
fizeram isso. E realmente.
Eu vou botar outro exemplo. O cara é ministro do Supremo Tribunal Federal.
Sim.
Até mesmo, eu penso que a exposição e etc., o cara vai ter que ter um outro tipo de momento pra ele. Não é isso? O cara chega a presidente da República, vamos supor, no caso. Ele é cristão, ele quer seguir a Jesus de forma clara, correta, constante. Como ele vai cumprir o chamado dele? A gente pode dizer que o chamado dele pode ser guiar nossa nação de forma escorreita, de forma justa, íntegra. Isso aí está no cumprimento do meu chamado ou isso aí está no cumprimento do meu dever?
Vou responder com a pergunta. Vou responder com a pergunta. Davi tinha um chamado?
Não tinha. Então,
claro, né?
Ele era um líder da nação.
Pois é, mas sobre isso aí, acho que foi o pastor Ricardinho que chegou a comentar alguma coisa sobre tempo. E a gente tem que aprender muito bem a discernir os tempos da nossa vida. Existe um tempo na minha vida que eu vou trabalhar mais.
Né? Existe um tempo na minha vida que eu vou ter que estar ali, área na terra, aí, trabalhando.
Né? O arzinho aqui está...
Existe um tempo que eu vou trabalhar mais, que eu vou estar mais ali.
Eu tô de bracinho cruzado.
Pode falar, pode
Rafael
falar.
Rafael tá tentando, hein?
Eu tô tentando desenvolver um raciocínio.
Mas você aqui é um ambiente de amizade e tal. Tem que ter
ambiente
uma liberdade. Frio.
Não pode ser esse ambiente frio.
Afinal de contas, nós somos batistas.
Vai lá, continue.
Onde eu estava?
Na igreja.
No salão verde.
No tempo, discernir tempo.
Tá, eu tava falando de discernimento de tempo, né? Tava falando de discernimento de tempo. Existe um período da minha vida que eu vou trabalhar mais do que outro período da minha vida. Então, vai ter um tempo que eu vou ter que. Vou comprar uma casa. Tem que pagar ali, né? Tem que dar uma entrada. Então eu vou dar um.
Enquanto isso, teu chamado espera. Teu chamado põe no pause.
Não, eu não disse isso. Eu disse que vai ter um período que eu vou ter que trabalhar mais, claro, mas sem abrir mão daqui, porque teve um período que eu trabalhei muito mais e não abri a mão de estar aqui. Mas tem outros períodos que eu vou poder trabalhar menos e eu preciso entender isso. Inclusive em relação a ministério. O presidente não fica a vida inteira. Ele fica no máximo 8 anos. A não ser que ele dê um golpe.
Sim.
Então são 8 anos ali no máximo de trabalho. E dentro desses 8 anos tem uma questão de segurança nacional, tem uma questão de segurança do próprio, que ele não pode ficar andando por aí sem segurança, sem nada, em qualquer lugar, sem um mínimo de preparo. Então, neste período, neste tempo que ele está vivendo, o chamado dele talvez seja exclusivo para dirigir uma nação. E etc. E como outros cargos também são dessa forma.
As coisas muito específicas.
Mas, se eu entendo e tenho discernimento do tempo de vida que eu estou vivendo, eu preciso equacionar, equalizar isso muito
Rafa,
bem.
A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: quem dita seu tempo?
Deus dita.
Deus.
Então, você falou assim: existem momentos que eu tenho que pagar a casa, eu vou ter um trabalho e tal. Será que nós nos colocamos nessa situação? Ou será que foi Deus que nos colocou nessa situação?
Em muitas situações, porque, exemplo, a gente também se coloca nisso.
Porque, discernimento também.
Porque tem muita coisa que eu vejo hoje, a pessoa dando essa desculpa aí. Não, é que quando eu, pastor...
Eu tô com um projeto aí.
Eu entendo perfeitamente.
Eu vou estudar para concurso.
É fantástico.
Quando eu passar,
quando
você
passar,
vai ver. Quando eu passar,
não.
Eu vou ser o cara.
Quando eu aposentar, minha vida é integral.
É porque essa desculpa...
Quando o cara não já tem nem mais energia,
é porque essa desculpa aí, ela não tem resposta para ela. Quando a pessoa fala para você, não, mas Deus me disse. Ai,
Deus te disse, acabou.
O que eu posso fazer agora?
Agora, minha pergunta é o seguinte. Hoje, vocês sentem, vocês vivem, vocês acham que hoje, nossa sociedade, nosso grupo de amigos, nossa igreja, as pessoas que vocês têm convivência, são todas driven, são todas dirigidas, direcionadas, são todas guiadas, são todas assim, impulsionadas pelo propósito? Ou o propósito ele tá num segundo plano aqui e tipo assim, eu dou play, pause, play, pause, play, pause.
É difícil generalizar, né?
Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte.
Eu tô entendendo.
Quanto o reino de Deus dita hoje, quanto o chamado de Deus dita hoje as decisões que a gente toma, e quanto hoje as nossas decisões ditam o nosso teórico chamado. Porque o que muitas vezes acontece é nós adaptarmos a palavra que a gente recebe para a condição que a gente quer executar. E não o contrário. Porque, por exemplo, eu posso estar numa empreitada aqui. Diante de Deus, eu tenho pensado nisso. Desde que a gente gravou com o Marcão e a Grazi, o Marcão, né, na verdade, desde que eles estiveram aqui, o Marcão e a Grazi, eu fiquei pensando, cara, se Deus me chama de novo para ir morar fora, eu pegar Levi, Maria Clara, Malequinha, Samuel, botar a Natália dentro do avião e ó...
Simbora.
Zimbábue.
Zimbábue. O que for? Índia. País mais populoso hoje que... negócio absurdo. E aí? Eu teria condições de dizer sim imediatamente? Porque o meu chamado não está relativo a IBFT.
Sim.
O meu chamado está para o cumprimento do propósito para o qual o Senhor me destinou no lugar que Ele me colocou. Ele me colocou aqui, Ele me plantou aqui. Mas se Ele me tirar daqui no sentido de, ó, cara, eu preciso que você... Como eu lembro sempre de uma grande multinacional. Deus é o presidente. É. Eu sou um funcionário. Ele ligou para mim e falou, cara...
Ele distribui pão de queijo.
Amanhã...
Eu preciso de você fazendo tal coisa.
Aquele podcast que a gente gravou mesmo de Filemon, né?
É.
Ele tava com Paulo e ia mandar de volta para Filemon o escravo, porque ele me é útil, mas ele é mais útil para você, tá indo para aí. Não, Deus pode fazer, assim como fez isso com o escravo, pode fazer isso com a gente, né?
Hoje em dia,
agora você é útil ali, vai para lá.
Nós temos alvos pessoais,
sim,
e nós temos uma vida cristã boa. Entende o que eu tô falando?
Confortável.
Uhum. É, você não vive pelo propósito, assim, caraca, velho, não posso aceitar isso. Uhum. Eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque, cara, isso vai me roubar daquele lugar. Uhum. Isso vai me tirar daquele lugar. Eu tenho constantemente pensado, eu posso fazer qualquer coisa, contanto que eu nunca esqueça qual é a minha prioridade. É,
exatamente.
O que é a prioridade? É você estar no lugar pensando em outro. Lembra? Você já passou por isso? Você já pensou num lugar que você queria muito estar e você não pôde estar? E aí, de repente, você se depara com aquela situação que você não pode mudar. Uhum. E, de repente, você está naquele lugar, mas você está imaginando que você estivesse em outro. Cara, o chamado é o que mexe com você a ponto de, quando você não está fazendo ele, você está pensando nele.
Isso.
É. O propósito é aquele negócio que, quando você não está na execução dele, você está pensando na execução
dele. Aquele negócio que te deixa triste por você não estar lá.
É
de
isso.
De arrepender de por é que, isso. que eu me comprometi é com isso. Tal coisa. Eu poderia agora...
Eu faço tenda para poder pregar o evangelho. Eu faço tenda para poder conversar com o Alexandre. Eu
tudo
faço
passa pelo
tenda.
O porquê, né, das
Exatamente.
Coisas.
Exatamente. Eu faço tenda para... E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que a gente muitas vezes acostuma fazer tenda. Cara, tô pregando aqui hoje, né? Mas a realidade é essa. A gente acostuma fazer tenda.
Tá o quê?
Pregando.
Ah, pregando.
Entendi, a gente acostuma fazer tenda. Por quê? Porque a gente começa a fazer o negócio, começa a dar certo, começa a trazer resultado.
Aí eu viro uma multinacional de tendas.
Aí você vira uma multinacional de tendas. Aí, de repente, Pastor Rashid, o que acontece?
A tenda toma
você
lugar.
Não tem mais condições de abrir mão daquilo, porque aquilo ali agora já é o seu mundo.
Deus falou muito ao meu coração um dia desses, né? E tipo... É que nem uma das coisas que a gente fala muito e hoje se fala demais, né? Que é investimento, né? Uhum. A gente faz investimento hoje e tem sempre ter o entendimento de que a gente está investindo para ter mais tempo para o reino de Deus,
Sim.
né? E só que hoje muitos jovens têm a mente muito ocupada pelo bolsa de valores e essas coisas.
Uhum.
E aí eu estava pensando nisso e Deus me trazendo falando no meu coração, né? E ele me lembrou de Judas.
Uhum.
Que Judas, querendo ou não, colocou a bolsa de valores à frente do ministério de Jesus.
Uhum. Sim.
Né? A bolsa de valores do ministério de Jesus à frente do próprio ministério de
Dinheiro,
Jesus.
Né? Ele falou assim, por que não pegou esse vidro aí?
Aí
vendeu e deu para os pobres, está aí quebrando.
E aí que mora o perigo. É eu e você colocarmos qualquer coisa na frente do ministério de Jesus.
Pastor, o senhor falou do jovem? E o jovem?
Não.
É porque o jovem...
Pelo amor de Deus.
Tem uma... Mas cada fase da nossa vida...
Falei.
O quê?
Não gosta de vocês?
Falei, tinha alguém. Eu falei, tem alguém que fala alguma coisa de jovem aí.
Calma, gente. Calma. Cada fase da nossa vida tem um desafio diferente. Você estava falando assim, a pessoa quando é mais nova, está ali terminando o ensino médio, terminando o segundo grau, fase de vestibular, ele está pensando na profissão, que possivelmente vai ser a profissão dela ali o resto da vida, apesar de não necessariamente ter que ser, porque a qualquer momento, claro,
muda.
Dentro da condição eu posso mudar de profissão.
Uhum.
Então, mas é um momento crucial ali, eu falo, eu preciso escolher minha profissão, preciso estudar, preciso me preparar, porque o mercado de trabalho cada vez é pior. Aí vem o casamento. Dentro do casamento, eu preciso começar a construir, porque a minha família tem que começar a construir alguma coisa.
Isso.
Depois, filhos, aí escola, etc. Então, as coisas deste mundo, sempre vão me dar uma desculpa.
Uhum. Sim.
Eu sempre vou ter uma dificuldade. E aí entra o que o pastor Daniel falou, de eu conseguir colocar sempre o meu coração no lugar certo.
Sim.
Parar de dar uma desculpa, dizendo que foi isso ou aquilo, e desculpas que eu não consigo responder, não consigo contra-argumentar como essa de que foi Deus que me falou isso. Então, a pessoa precisa ter o coração ali contrito e entender que se Deus pedir tudo para ela um dia, ela vai ter que entregar. Uhum. Porque era assim na igreja primitiva, as pessoas entregavam tudo que elas tinham. Né? Tudo que era ali financeiro, tudo que eles tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e compreendiam qual era o propósito de vida delas, o chamado delas. Então, se a gente entender que a nossa vida é completamente para ele, a gente sabe que existe sim trabalho, a gente sabe que cada fase da vida tem uma dificuldade e não se engane. Todas as fases da sua vida você vai ter uma dificuldade. Você vai ter alguma coisa para se preocupar. Se você colocar essa preocupação na frente do seu chamado, na frente da expansão do reino, você sempre vai ter uma desculpa, vai chegar no final da vida sem força nenhuma. E aí vai dizer que tá velho, não consegue trabalhar.
A minha preocupação... Só pra eu pontuar aí, eu já falo. Deixa você falar, Fausto. A questão, pra mim, é justamente essa. Você, enquanto estiver na Terra, você tem necessidades.
Uhum.
E a Bíblia vai dizer que você deve trabalhar. É necessário que você trabalhe.
Isso.
Você tem que cumprir com o seu propósito também de homem ou de mulher e fazer com que aquilo, aqui na Terra, você coma, beba, viva, tudo mais. O problema é quando essas coisas começam a tomar o lugar da outra coisa que você diz ser maior.
É, e aí eu fico pensando muito nessa... refletindo sobre tudo que vocês estão falando aqui, mas a minha preocupação grande é o quanto o secularismo muitas vezes está entrando dentro das nossas vidas com isso aí.
Sim!
Porque você citou um exemplo maravilhoso que foi da igreja primitiva. Os caras vendiam tudo que tem, mas os caras dedicavam a vida pelo evangelho, entendeu? Uhum. E hoje a gente, tipo assim, a gente quer colocar Deus nas nossas vidas como o gênio da lâmpada. Então, assim, Senhor, abençoa o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter, aquilo que eu quero fazer, o meu emprego. E eu quero agregar Deus aos meus planos e à minha vida.
Uhum.
E eu não o contrário, colocar os meus planos e a minha vida nas mãos de Deus para que Ele conduza. E cara, isso me impacta demais. A ponto de eu ficar preocupado de me tornar a semente que caiu entre os espinhos.
Isso aí que você está falando.
Foi sufocada, né?
Foi sufocada pelos prazeres desse mundo e os cuidados da vida. Cuidados da vida e os prazeres.
Em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala que qualquer pessoa que ensinar outro evangelho, mesmo que seja eles mesmos,
anátema, né?
Seja anátema. Muitas vezes a gente pensa isso em relação a grandes heresias, né? A gente sempre acha que essas grandes heresias, um cara vindo se intitulando como Cristo. Isso é anátema. Está trazendo um novo evangelho.
É nítido, é claro.
Ou então alguém dizendo o seguinte: Jesus não veio em carne. Anátema, isso não é evangelho. Mas na verdade é anátema, maldito, no caso, tudo aquilo que não é exatamente o que era pregado no evangelho.
É a distorção do
evangelho. E o evangelho não é. Esse exemplo que você deu para mim do gênio da lâmpada, isso é uma coisa que eu vim pensando sobre isso tem muito tempo, cara. Porque o evangelho nunca foi isso.
Uhum.
O evangelho não foi isso, não foi de gênio da lâmpada, assim, de apóstolo Paulo, a partir do momento que ele se converteu.
Uou, melhorou tudo.
Deus começou a realizar.
Agora eu tenho alguém que joga no meu cano.
Agora me venha, não sei, entendeu? Eu não tô dizendo que Deus nos abençoa, não é isso. Deus abençoa, claro que Deus nos abençoa, eu creio na lei da
prova de que ele consegue.
Tudo isso é verdade. Mas o evangelho não é sobre isso, não é sobre você se converter.
É o quanto eu sou mudado, né? Isso. É o quanto eu sou transformado.
Justamente, o evangelho não é sobre, agora eu me converti, eu tenho um Deus para me servir. Não, agora você converteu, você tem um Deus para qual você vai servir. Vai ser.
Cara, na verdade, se a gente for botar aqui na perspectiva do gênio da lâmpada, uh-huh. O gênio da lâmpada, você ativa ele quando você quer, né?
Isso.
Você vai lá e você esfrega a lâmpada. O que acontece é o contrário.
Isso.
Você agora que tá na lâmpada, você agora que vai ser ativado, você é que vai servir.
Isso,
é Deus que vai pegar você a lâmpada. É opa, agora é a tua vez, vai. Toma, vai lá e faz isso. Aí agora.
Aí
opa,
o gênio fala assim: não, não quero não.
É, pô.
Entendeu? Vai voltar pra lâmpada.
Tchau, voltar pra minha lâmpada.
E esse secularismo que acaba sendo um outro evangelho distorcido.
Uh-huh.
Esse não é o evangelho da Bíblia. Logo, isso é anátema, cara. Isso é anátema, você tem que trazer peso nos nossos corações, né?
Você vai ver que José, ele em nenhum momento ocupa um cargo eclesiástico.
Não.
Certo?
Uhum. Não.
Mas, no entanto, a concepção de mente que ele tem é constantemente de ser entregue a Deus como sacrifício.
Sim.
Uhum. Ele é escravo, ele é sacrifício. Ele é preso, ele é sacrifício. Ele tá no palácio, ele continua sendo
o
mesmo.
É o segundo
cara.
do
Ele é o cara mais, segundo cara mais poderoso do mundo e ele continua com a mesma mentalidade. Então, o que eu digo é justamente isso. Você não precisa ocupar um cargo na igreja. Você não precisa vir fazer um negócio na igreja. O que eu tô te dizendo é o seguinte. Será que Deus ocupa hoje, literalmente, o primeiro lugar na sua vida?
Uhum.
Será que o teu chamado hoje tá tão latente, tá tão claro, tá tão nítido?
Isso.
De que qualquer coisa que você faça, você vai converter para esse fim? Uhum. Ou será que hoje já o teu chamado entrou como coadjuvante na tua história?
Isso.
E quando der, você entra nele, você acha...
Agora tempo, o senhor falou tudo, hein? Agora o senhor falou tudo. O meu chamado, muitas vezes, ele é coadjuvante na minha história. Forte isso. Terra.
Isso que o pastor Daniel acabou de falar, é muito interessante que no episódio lá que a gente falou sobre Filemon, atesta isso. Porque Filemon era um fazendeiro, ele tinha escravos, né? Isso. Ou seja, isso mostrava que ele era um cara muito...
Uma pessoa de posses.
Pessoa de posses, isso. Uma pessoa rica, devia exercer algum tipo de trabalho relevante ali. Só que ao mesmo tempo que ele fazia isso, a igreja reunia na casa dele.
Uhum.
Né? Então ele servia o reino de Deus.
Sim.
Ele tinha um propósito maior do que tudo aquilo.
É isso aí.
A gente tem que ver que a igreja ainda estava em formação, né?
Uhum.
Então a igreja se reunia nas casas.
Uhum.
No caso de José, não existia povo, não existia igreja, não existia nada disso. Então mais uma vez, são situações que a pessoa usa de muleta para dizer, José nunca exerceu cargo na igreja. Não tinha igreja, gente. Não tinha nem nação direito, né? Mas dentro desse exemplo que o senhor estava falando, pastor, do Egito, o faraó fala isso. Né? Coloca trabalho em cima do povo que ele daqui
eles
a pouco eles vão esquecer desse Deus aí deles e pronto. E é uma estratégia que o diabo usa desde sempre.
Meu pai tem uma frase forte, né? Ele fala assim, quando você quer que um crente pare de pensar em Deus... É só aumentar o trabalho.
E o salário. e a possibilidade dele ganhar mais.
Uhum. A questão hoje que a gente tem, intenta com esse podcast é trazer esse pensamento para você. Aonde você está?
Coloque em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro
aonde
lugar.
Aonde você está?
Quem é o você centro, quem é o coadjuvante?
Você está para você mesmo, dando a desculpa de que você faz algo produtivo para Deus? Ou você está vendo para Deus e enquanto isso Deus está abençoando e sendo produtivo para você? Dá para entender o que eu falei?
Sim.
Porque Deus pode me abençoar, cara.
Claro.
Deus pode chegar para mim no desenvolvimento daquilo que eu estou fazendo, ele pode trazer o recurso, porque ele vai falar que aquele que abandonar tudo vai ganhar 100 vezes aqui nessa terra. Mas, no entanto, porém, contudo, entretanto, eu quero dizer para você, nós não podemos correr a corrida com
essa,
algo, com esse algo.
Essa não é a motivação, né?
Sim. Eu mandei recentemente para meus discípulos uma mensagem de um cara que ele é artista, ele sempre teve um sonho de ser jogador de futebol, e ele foi relatar a diferença entre um profissional e um amador. Uhum. E a grande diferença entre o profissional e o amador não era o talento, era a dedicação.
Sim.
O cara falou, cara, quando você cai para o profissional... acabou, não é mais uma questão de quando der, ah, eu gosto disso aqui, eu vou fazer como um grande hobby, vou me empenhar um pouquinho a mais, não, a sua vida agora gira em torno daquilo. E aí eu lembrei eles que Paulo, ele vai deixar essa recomendação, você foi salvo, você é um atleta agora perseguindo a coroa, você é alguém que está perseguindo a medalha, então acabou a sua vida, literalmente, o seu chamado hoje, ele tem que literalmente dominar a sua cabeça. Ele tem que tomar o seu coração, ele tem que tomar seus sonhos, ele tem que tomar seu tempo. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Cara, você tem que ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus e tomar uma atitude séria. Porque você não pode dizer que está vivendo para você mesmo dizendo que está vivendo para Deus. Ah, eu estou vivendo aqui para conseguir uma casa nova, um carro novo. E é uma tentação para todo mundo aqui, viu, gente? Não pensa você que a gente está livre disso, não. Todo mundo aqui tem que se constantemente...
Se policiar.
Rever as motivações.
Eu chorei. Ano passado, estava orando um dia e eu chorei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu tô achando que eu tô gostando demais de algumas coisas. Tô achando que eu tô gostando demais. E foi aí que eu tomei a decisão de fechar uma empresa. Foi aí que eu tomei a decisão de não fazer mais nada. Recebi uma proposta recentemente para um emprego para ganhar em dólar. E eu conversei com a minha esposa. Falei, olha, financeiramente falando,
era excelente.
É tudo que a gente precisa. É tudo que eu preciso, financeiramente falando. Mas quer saber de uma coisa? Não está contra o que eu... Não é... E era uma coisa teoricamente...
Bíblica.
Eu ia ser tradutor de um pastor. E eu ia, claro, ministrar, ia alcançar, ia evangelizar. Minha voz ia ser usada para aumentar o alcance do evangelho. Mas, cara, Deus me disse que o meu propósito é aqui agora. Eu preciso me focar nisso. Então, assim, será que você está disposto a falar a verdade mesmo com dano próprio? Será que você está disposto a viver o chamado mesmo com dano próprio? Será que está disposto a viver... Porque aí já não é mais dano, aí... Tá entendendo?
Tô entendendo, sim.
Eu vou dar um exemplo meu. E algo que muitas pessoas perseguem, uma casa. Sim. Um imóvel, né? Comprar um imóvel próprio. Falar, Deus, me ajuda, me dá um imóvel, não sei o quê. Vai ser bênção pra tua glória. Comprou a casa, a pessoa nunca entrou lá. Só entrou os dois lá, a família. Ninguém nunca mais entrou naquela casa. Quando... eu fui sair de um apartamento menor, fui para uma casa maior, um dos objetivos era justamente para que a gente pudesse receber mais pessoas, realmente para que a gente pudesse comportar reuniões, para que as pessoas pudessem ir lá para casa, para que o discipulado pudesse ser lá em casa, para que a gente pudesse fazer uma outra coisa. E a minha casa, ela é...
utilizada
para isso. É a sede.
100%. Quantas vezes terça-feira tem o meu discipulado, quarta-feira o discipulado do pastor Daniel, depois a gente vai fazer uma outra reunião, depois acontece mais alguma coisa e aí tem uma confraternização. A minha casa, ela é aberta para isso e de vez em quando vai muita gente, muita criança, fica virada do avesso, a gente vai dormir 2 horas da manhã limpando a casa para ir trabalhar no outro dia cedo. Mas por quê? Porque a gente entendeu que aquilo que a gente tem é para a glória de Deus. E numa questão menor, é... a carona que você não dá. É um irmão que precisa de você, né, para você levar ele só até ali, você não quer porque vai entrar no seu carro.
Consagra meu carro, pastor. Ah, então dá uma caroninha coisa, ali pro irmão, não quer.
Que coisa pequena. É pequeno isso.
Não, são os mínimos, né?
Isso é o mínimo. Isso é um mínimo de entendimento, de chamado. Mas numa fase ali da vida, quando você está perseguindo algumas coisas... quantas pessoas, né, quando eu era mais novo ali, nessa época de vestibular e tudo, falavam assim, eu quero passar nisso para poder fazer isso, para poder ter esse emprego, e aí eu vou estar livre. A pessoa desviou. Nunca mais viu,
Rafa,
essa pessoa.
Eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver vocês. Vocês acham que uma maneira ideal da gente descobrir se a gente está cumprindo chamado ou não é perguntando por que que eu tô fazendo isso?
Uhum. Com certeza.
Qual é o objetivo, né? O objetivo final disso?
Quem ganha comigo executando essa ação?
Com certeza, com certeza.
É uma ótima, né? Quem ganha comigo executando essa ação? Eu tô pensando só no meu benefício próprio? O reino uhum. tá ganhando alguma coisa com isso? As pessoas que estão ao meu redor estão... Tipo assim...
Como, né?
Como
o reino
como Deus está dentro dos seus sonhos, né? Como refletir o reino de Deus está dentro
talvez
dos
a pergunta
seus sonhos.
Assim, Deus está dentro dos meus sonhos? Então, talvez até
que
menos
já tá
que
errado,
isso.
Né?
Às vezes não tá.
Já, nós temos que estar dentro dos sonhos de Deus. É.
Mas às vezes, eu penso, cara, eu quero ser um grande dentista. Pra quê?
Isso.
Qual é o propósito? Por quê? O que que o reino de Deus ganha com isso? Com isso. Você sendo um grande...
E vai ganhar. Perguntas...
Talvez não, uma grande leitura ganha, seja assim, quais são meus grandes propósitos, desejos e planos hoje? Talvez uma grande, para quem tiver para fazer uma auto-leitura, seja isso.
Onde Deus está inserido
talvez
nisso?
Talvez você vai descobrir que...
Por exemplo, nós fomos a Angola fazer uma missão e a carreata praticamente foi com dentistas.
Sim.
Para fazer tratamento nas crianças da,
repete
da aldeia
pro Rafael,
toda.
Aí, repete pro Rafael.
Não foi nenhum
tinha
advogado.
Advogado.
Foram quantos advogados lá?
Nenhum, só dentista. Pra saber. E aí, entendeu?
Mas
então tem, o reino ganha.
Mas você guardou
ganha.
Essa, hein?
Foi legal.
Ah, o senhor já fez várias vezes. O senhor mereceu.
Né?
Vamos contar os episódios que já foi feito.
Então, assim,
isso.
O quanto
o cara guardou
mesmo. Submetido, né? Aos meus sonhos, meus propósitos.
A odontologia é muito linda, é muito bela, muito bela, muito bela.
E o tempo, analisando o nosso tempo também, né? Como que o nosso tempo tem sido distribuído?
Essa moeda, pra mim, aí tem contado muito. Porque hoje em dia, eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho visto, que são os ricos, que eles não estão mais interessados em entregar a vida. Eles estão interessados em entregar recurso. Porque eu não posso.
Ah, entendi.
Mas está aqui
mas
o que eu
Mas o meu
envio.
Dinheiro vai.
Não vou, mas o meu dinheiro vai. Ok. É parte do chamado você financiar contribuir. Também as
e
obras.
É importante.
Tudo que você ganha não é do Senhor? Isso. Tudo que eu ganho é do Senhor. Se você ganha um real, a um zilhão de reais, você tem que entregar tudo ao Senhor. Os 10%, a sua oferta, vontade, etc, etc. Mas a pergunta é o seguinte, será que dinheiro é suficiente? Só o dinheiro é suficiente? Será que Deus queria que você fosse o mantenedor? Ou será que Deus queria que você fosse o enviado? Mas, pastor, mas...
Ele
Deus
não perguntou
quisesse,
pra mulher samaritana que Deus está procurando mantenedores.
Aí a pergunta é o seguinte.
Deus
mas,
procura
pastor,
adoradores.
Chegou na minha mão, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso. Ótimo. Então tá nítido que eu sou essa pessoa. Será, irmão? É. Será que você é essa pessoa? Ou será que você deveria ser o cara que vai estar dependendo de outra pessoa?
A gente não pode esquecer do jovem rico. É. Quando Jesus foi fazendo um checklist com ele, o cara jurando que tava gabaritando,
tá okay.
Né? Ele jurou que tava indo rumo ao gabarito, né? E terminou muito triste no final das contas, né?
A questão é justamente essa. O Rafa, ele fala isso e ele fala, pastor, a gente tem que estar pronto a entregar tudo o tempo todo.
Todos os dias, de fato.
A minha pergunta é, você tá pronto, irmão?
Se Deus
vive
pedisse
o chamado hoje,
hoje?
Aí, se né? Deus pedisse hoje, você entregava tudo?
Interagindo aqui
com o meu espectador.
É porque...
Com o meu câmera.
Não é real isso?
Verdade,
é claro. Muito.
Verdade.
Ao mesmo tempo que é real, é extremamente desafiador.
É pastor. Todos os
Será
dias.
Que é desafiador? Imagina.
Né?
Tá doido? É muito desafiador, velho.
Muito.
Porque quando a gente ouve o Marcão aqui falando, eu como pastor, eu penso, caramba, já entreguei minha vida, pô. Minha vida é integral.
Quer mais,
eu
né?
Eu estou
Ele
vivendo aqui pro ministério, tal, 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 tal.
Eu já me coloquei nessa situação várias vezes. Eu tenho eu sou casado, dois filhos, o meu sustento vem do meu emprego. Se Deus virasse pra mim hoje... Larga
sai
tudo,
do seu emprego.
Sai e eu vou cuidar. Tem hora que dá um...
Cara...
Eu também já pensei sobre isso,
eu
né?
Sou uma pessoa... Eu vou, claro. Contar, vou compartilhar alguma coisa com vocês. Eu sou uma pessoa de ofertas generosas.
Sim.
Eu sou um cara que sabe ofertar. De forma generosa. Cara, domingo Deus me pediu uma oferta. Sem brincadeira. Me fez tremer nas bases, velho. Porque eu recentemente fui fazer meus orçamentos. E eu... Ciente de como está a minha vida financeira.
Uhum. Entradas e saídas.
Entradas e saídas. Domingo, meu pai falou, olha, Deus está pedindo um propósito. Aí na hora eu pensei no valor. Falei, cara, vou dar um presente para a igreja. Aleluia. Top. Cara, Deus foi lá e pegou meu valor e arrebentou com ele, velho.
Pegou a sua coluninha.
Pegou minha coluna lá e... Não, cara, sinceramente, me tirou de novo. Aí eu tô nessa coisa. Eu falei, caramba... E eu sei, Deus, que o Senhor vai me sustentar, tal, tal. Mas, cara, é uma entrega, é um negócio que você tem que...
É humano, dá aquela rateada inicial.
Aí você tem que fazer constantemente aquele lembrete. Peraí. Eu disse que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a ser,
justamente,
é do Senhor. Então, o como vai acontecer, para mim, já foi pro espaço. Porque humanamente falando, já tá no impossível. Então, a questão é justamente essa. Quanto Deus tem liberdade para alterar os seus planos?
Quem te sustenta? Quem é que paga seu salário?
É, não. Quem é que vai alterar os seus planos hoje, Rafa? Tem gente tão estabilizada. Tem gente muito desestabilizada. Mas tem gente tão estabilizada que o perigo não é o problema. O perigo é ter coisa demais, é ter solução demais.
O provérbio diz, né? Não me dê nem riqueza, nem pobreza. Nem riqueza para que eu me venha esquecer de ti. Assim, a minha vida é tão boa que eu não preciso recorrer a Deus. E nem pobreza para que eu venha envergonhar o teu nome, para que eu roube e envergonhe o teu nome. Né? Então, eu acho que o limiar aí do planejamento que o pastor está querendo dizer é mais ou menos isso aí.
Isso. Eu tinha medo dessa oração, cara, sabia? Que eu falo assim, vai que a medida que Deus tem pra mim é pouca, aí eu tô enrolando.
Não, quero não, obrigado.
Mas a realidade é que a medida dele acerta.
É, a medida dele acerta.
Uma vez o senhor falou, é estar no centro, né, da vontade, da dispensação, da dispensação de Deus ali bem no meio. Esse é o lugar, né?
Isso.
Últimas palavras.
É, a palavra que eu tenho pra deixar é que se tem uma coisa que vai te completar, é certeza que você tá no caminho que Deus trilhou pra você, né? Então que... E você tem um Espírito Santo que habita dentro de você, que ele está aí para comunicar com você e para te guiar. A palavra de Deus que diz que assim são os que são nascidos do Espírito, são como o vento, né? Então, o vento do Espírito que vai nos guiar, que ele vai te guiar, deixa o Espírito Santo de Deus
te
guiar.
Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai.
Nem para onde vai. Deixa ele te guiar, porque aí sim você vai ter completude, aí sim você vai ter felicidade, estando no centro da vontade de Deus, onde ele quer que você esteja.
Completando o que o Renin está falando, acho que muito importante você que está nos ouvindo é discernir o tempo da sua vida, o que você está vivendo. Porque para saber o que Deus está te direcionando para fazer naquele exato momento. Porque às vezes Deus está abrindo uma porta que naquele momento vai ser uma provisão. Mas nunca esquecer do seu chamado, nunca esquecer qual o objetivo, o final da sua vida para tudo que você está fazendo.
Não se apegue à provisão, né?
Não se apegue à provisão.
Para mim a deixa agora é... Lembrar daquele versículo, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes você está colocando, achando que está abafando e está entendendo que é tempo de trabalhar, mas seu coração está errado. Então, minha recomendação é desenvolva uma vida de devoção diante da presença de Deus, de oração, de entrega, de intimidade, para você ter clareza de que o que você está fazendo realmente é a vontade de Deus.
A vontade de Deus, verdade.
As minhas palavras finais é... Não é homem que paga seu salário, viu? Não é homem que te sustenta.
Amém.
Não é homem, não é a sua empresa, não é o seu emprego, não é o seu concurso, talvez. Nada te sustenta, é Deus que te sustenta. Porque Amém. Se ele tirar a mão dele, você perde tudo. Quantas pessoas eu conheci estão afundadas em dívida, que não conseguem fazer uma compra de mercado com contra-cheque de 15 mil reais. Não foi só uma nem duas que eu conheci.
É.
Então,
não,
e pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos e tem uma vida que você não sabe como que ela tem aquela vida.
Viaja
para
o exterior.
O pior do que isso, né, Rafa? O pior mesmo para mim é o seguinte: é o cara. A única coisa que ele tem é dinheiro.
É tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro.
Eu quero hoje deixar para você uma pergunta: aonde estão os ministros? Aonde estão os profetas? Aonde estão os missionários? Aonde estão os pastores? Aonde estão os apóstolos? Aonde estão os evangelistas? Faz tempo que eu tenho pedido a Deus. Deus, quando eu cresci, eu cresci na igreja com 4, 5 anos, cara, era constante. Olha, nós vamos enviar tal pessoa, olha, tem que tal pessoa tá indo embora, tal pessoa. Cara, hoje em dia, é tipo assim,
verdade.
Estamos no evangelho tão gostoso.
De missões, né?
Estamos no evangelho tão bom, tão maravilhoso, sabe? É uma coisa tão prazerosa. E nada contra isso. A gente tem que ter a comunhão, tem que ter a alegria, tal, tal, tal. Mas, cara, quanto o evangelho afeta a sua vida?
É. Você tava falando aí, eu lembrei do texto de Apocalipse 3,17, da carta da igreja à igreja de Laodiceia, que diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim,
Nossa.
Miserável, pobre, cego e nu.
E a alegria do cristão, começamos com ele e vamos terminar com ele, com Paulo, né? Aí poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é o...
Isso aí.
Morrer
supra-sumo.
É lucro e o viver é Cristo.
Puxa.
Que Deus te abençoe, hein? Curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E eu quero pedir você, deixe seu comentário aqui também. se essa palavra mexeu com você tanto quanto mexeu com a gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio.
Até semana que vem, pessoal.
Falou.
Valeu.